Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tech.
Are you ready?
Coca-Tech. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tech.
Opa. Hoje é terça-feira, dia 8 de novembro de 2011, e eu tô aqui no Coca-Tech, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje você vai saber que já tá à vista aí o jailbreak do iOS 5 Unfettered. É, isso mesmo, descobriram um bug lá no iOS 5. Você vai ver mais detalhes já já. Você vai saber também que a pré-venda do iPhone 4S esgotou em 10 minutos lá em Hong Kong, né? Uma marca impressionante, 10 minutos de pré-venda é coisa de louco. E você vai saber também quais são as chances reais de um iPhone 4S ser produzido aqui no Brasil até o Natal. Tudo isso e muito mais no cast de hoje.
Agora! Começa agora!
Coca-Tech!
Coca-Tech!
Hoje é o último dia para você votar lá na enquete em relação à duração do cast. Por hora tá ganhando ali 20, 30 minutos, né? A opinião de vocês, graças a Deus, tá batendo ali com aquilo que eu posso oferecer para vocês, tá batendo ali com o que eu imagino que seja ideal. Bom saber disso, mas ainda tem tempo aí de você votar, ainda tem tempo aí de você contribuir, de você colaborar com a nossa enquete. Dito isso, deixa eu molhar aqui o bico e vamos lá pro cast de hoje.
Notícias.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tech.
E foi descoberto um bug no iOS 5 que vai permitir o jailbreak untethered, aquele jailbreak que permite você ligar e desligar o aparelho. Por hora, o jailbreak que está sendo feito nos dispositivos com o iOS 5 é o tethered, aquele que não permite que você desligue, e tem uma solução semi-tethered, um CIDzinho, um aplicativo do CID, que você instala que permite que você ligue ele de volta sem precisar de ajuda de um computador, embora você não vai ter todas as funcionalidades liberadas. Essa ferramenta só deve sair depois que a Apple liberar oficialmente a versão 5.0.1, né, que já tem aí betas para os desenvolvedores, então ainda aguarda um pouquinho para a gente ter aí um jailbreak totalmente completo, untethered, senão eles vão queimar o cartucho. E agora foi a vez de colocarem o Siri rodando num 3GS, né? Praticamente todos os dispositivos já foram hackeados, ou seja, acho que é só uma questão de tempo aí para que a gente tenha o Siri, até oficialmente mesmo, disponibilizado pela Apple em outros dispositivos. Há rumores aí de que a própria Apple, né, já teria liberado o Siri em iPhones 4, né, para teste, né? São o que os rumores apontam. E o iPhone 4S continua sendo sucesso total, uma demanda enorme pelo aparelho no mundo todo, né? Para vocês terem uma ideia, a pré-venda lá em Hong Kong acabou, né, e foi esgotada em 10 minutos. 10 minutos de pré-venda e já foram esgotados todos os iPhones. Claro que lá na China, embora Hong Kong, né, não seja a China continental, mas enfim, tudo tem outros ares, né, ainda não está disponível para a China, enfim, tem outros fatores aí, mas o fato é que em 10 minutos acabou a pré-venda, né? Eu não tenho informações de quantos eram os aparelhos disponíveis, mas mesmo assim é um número impressionante vender tudo em apenas 10 minutos. E falando de vendas, né, parece que o iPad fabricado aqui no Brasil só realmente ano que vem. A Apple triplicou a importação desde o começo de 2012 do iPad 2 aqui para o Brasil, ou seja, ela está se preparando ali para as vendas de final de ano, triplicando as importações, mas tem uma contrapartida, né? Ao que tudo indica, o iPhone 4S que a gente vai ter aqui no Brasil vai sim ser fabricado no Brasil, né? Pelo menos foi o que apontou a Folha de São Paulo e, enfim, talvez aí aquela história do Eik Batista para resolver a questão de um sócio local, de um sócio brasileiro, tenha se confirmado. Vamos aí esperar para ver. Vocês sabem como é a Apple, mas vamos aguardar aí até o Natal. Acho muito provável que a gente tenha, sim, um iPhone 4S nacional aqui antes mesmo do Natal. Vamos aguardar para ver. E a Apple vem seduzindo aí lá nos Estados Unidos os professores, né, a galera das escolas, para que eles adotem o iPad nas escolas. E embora essa seja uma prática bastante comum no mercado corporativo, quando você vai e faz isso com o Estado, fica um pouquinho mais complicado. O New York Times publicou uma matéria a esse respeito, né, abordando essa questão, e o negócio ficou delicado. Mas o fato é que essa investida da Apple tem dado sucesso, e as escolas estão aí com vários projetos, né? A gente já comentou isso aqui, abordando o iPad, fazendo uso do iPad. E até comentei, né, que eu acredito que no futuro próximo a gente não vai mais ter letra cursiva, né? Que as pessoas vão ser alfabetizadas em tablets, e até corrigir, em tablets não, em iPads, e isso está aí cada vez mais verdade. E o iPad tem feito sucesso também para as pessoas que querem ser mais produtivas lá nos Estados Unidos, né? As pessoas, ao invés de fazerem notas à mão livre, no papel, e enfim, e não querem ligar o desktop para mandar um e-mail, coisas do tipo, têm usado o iPad, né? E o iPad tem entrado aí nesse nicho de mercado e tem se tornado cada vez mais uma alternativa, e com isso aumentando aí a sua participação no mercado. E dia após dia pipocam aí mais dicas para se usar o Siri, e dessa vez a dica é do iDownload Blog, né, que foi republicado pelo Mac Magazine, para com que o Siri abra aplicativos. Basicamente, a dica para você que já faz uso do iPhone 4S é criar um contato, e lá nas informações desse contato você vai colocar uma URL que abre aplicativos, né? Como por exemplo o Tweetbot 2.../ para abrir o Tweetbot, o Reader 2./ para abrir o Reader, o Yammer, o Instagram, e vários aplicativos tem lá URLs específicas, né? Tem lá shortcuts. Então a ideia é essa, né? Você pega o contato, cadastra lá essa URL no contato, e aí você chama aquele contato, e aí o Siri vai abrir para você aquele aplicativo, passando lá a informação, passando o texto que você disse para ela. E a Apple tá numa guerra aí com alguns sites mobile pornográficos, né? O domínio iPhone4S.com aponta para um desses, e a Apple tá em guerra aí, acionou diversas organizações para requerer aí, né, requerendo a propriedade intelectual da marca iPhone, do nome iPhone. Isso não é a primeira vez que ela faz isso, né? Ela já fez isso com os iPods.com e conseguiu trazer o domínio para ela, e é muito provável que ela traga para si também o domínio iPhone4S.com. E o Tim Cook e o Peter Oppenheimer, né? O Peter Oppenheimer é o CFO, né? É o chefe de finanças executivas lá da Apple. Eles deram boas-vindas ao Kindle Fire, né? Eles citaram que, embora o preço de $199 seja interessante, né, seja um fator aí competitivo em relação ao iPad, mas eles olham para o Kindle Fire como um mais combustível para a fragmentação do mercado Android. Então, para eles, é boas-vindas, né? E se falando de Kindle Fire, né, vale a pena comentar a respeito do novo Nook, produzido pela Barnes & Noble. Esse novo Nook, ele é mais poderoso do que o iPad e também do que o Kindle Fire nas suas especificações. Ele vem com uma tela de 7 polegadas, Wi-Fi, 16 GB de armazenamento, um processador dual core de 1 GHz. Ele vem com 1 GB de RAM, pesa apenas 400 gramas e vem com uma bateria que dura mais de 11 horas. O Nook vai estar disponível ano que vem por $250 lá na loja da Barnes & Noble. Será que a Apple também dá boas-vindas ao novo Nook? Será que a Apple olha para o novo Nook também como mais combustível para o já fragmentado mercado do Android? E falando de Android, como já é sabido, né, o Android nesse terceiro trimestre atingiu aí cerca de 45% dos smartphones nos Estados Unidos, de acordo com o levantamento feito pela ComScore, e foi publicado na sexta-feira agora, dia 4 de novembro. Segundo esse levantamento, o iPhone conta com 27% do total de smartphones. E de acordo com a DigiTimes, né, a gente vai ter um novo iPad, né, o iPad 3 com Retina Display, dobrando a resolução, a capacidade da tela, agora no início de 2012. E vai vir também com um novo backlight, né? Desenhado exclusivamente para o iPad 3, para ele manter a finura do iPad 3. Basicamente, o backlight é a iluminação, né? O LED, a gente pode dizer assim, que é uma lente que fica ali e na tela, né? Com as diversas cores primárias, né? RGB, e montam as 16 milhões de cores que o dispositivo consegue reproduzir. E o backlight é a intensidade da luz, né, que emana por ali, é a força da luz, é o brilho, a gente pode dizer isso. E aí o iPad 3 está vindo, segundo a DigiTimes, né, diferente da minha opinião, está vindo aí com um Retina Display e essa nova forma de retroiluminação. Vamos ver aí se isso se confirma aí no início de 2012. E também, segundo a DigiTimes, podem estar pertos aí o novo Kindle de 9 polegadas, de 10 polegadas, né? Na verdade, 8.9, 9.7 e 10.1 polegadas. Eu acho aí muito Kindle Fire, eu acho que a Amazon não vai diversificar assim, embora um Kindle Fire ali na casa de 10 polegadas seja bastante interessante, até para ficar mais confortável a leitura, né, para ter mais espaço, mas me parece aí que a DigiTimes está publicando muitos rumores, ou inventando, né, vai saber. E uma novidade aí para você que curte Android, né? Os smartphones com o sistema operacional do Google já conseguem fazer streaming para os speakers compatíveis com o AirPlay da Apple, né? O problema disso é que esse padrão, né, o AirPlay, é um padrão proprietário da Apple, e isso significa que você tem que ter uma licença, né? Você teria que pagar para usar. Então é um mecanismo aí um tanto quanto pirata. Será que o AirPlay vai se tornar um padrão aí da indústria, competindo aí com o DLNA, ou isso aí é só fogo de palha? E quem está estreando na Mac App Store é o Adobe Photoshop Elements 10 e o Premiere Elements 10. Essa linha da Adobe, né, a linha Elements, é uma linha que a gente pode dizer assim mais básica dos seus aplicativos, né? Cada um desses aplicativos custam 80 UBAMAs lá na Mac App Store, né, o Photoshop e o Premiere, mas não estão disponíveis ainda em todos os idiomas, né? Em português ainda não está, mas enfim, se você aí está querendo um Photoshop, de repente vale a pena você investir esses $80 para pegar o Adobe Photoshop Elements 10. E vocês lembram da C3, aquela empresa de mapas 3D que a Apple adquiriu? É, pois é, tá ficando cada vez mais claro as intenções, né? Veio a público um rumor, né, de que a C3, né, a tecnologia 3D de mapas da C3, pode fazer o que, enfim, já é até previsível, né? Fazer um Street View e também fazer visualizações de interiores, né, no melhor estilo, ali competindo com o Google, né, que tem o Street View e também tem a sua forma de visualização de interiores, pelo menos anunciou, e enfim, anunciou também recentemente a visualização de parques e vai até fazer da floresta amazônica. E se você é um fã do Reader, né, o R-E-E-T-R, mas não tem um macOS e quer, é fã do aplicativo lá nos seus iTracks, agora você pode rodar o Reader no seu Windows. Na verdade, não é um aplicativo para o Windows, na verdade é uma extensão para o Chrome, né? Você vai lá na Chrome Store e baixa o Reader for Chrome e vai transformar o seu Google Reader num leitor com a cara do Reader for Mac OS. Essa extensão não é uma extensão oficial, não é feita pelos mesmos desenvolvedores por detrás do Reader, mas, enfim, se você gosta, vale a pena você dar uma conferida. E ontem, segunda-feira, o Google Plus deu as boas-vindas às empresas, né? Se você estava esperando o Google Plus dar o sinal verde, pode ir lá com a sua empresa, pode ir lá fazer o seu perfil empresarial, que as portas estão abertas. E você conhece o Google Plus Ripples? Você que é fanático aí por estatísticas, né, que mede lá no Twitter as estatísticas através de RTs, o Google Plus inventou um novo conceito, o Ripples, que na verdade é um, como é que a gente pode dizer, um analytics para os seus posts lá no Google Plus. Então, se você gosta de análises, né, gosta de saber se o que você fala, né, causa um burburinho na internet, além dos RTs, quer ter mais informações que o RTs, mais um motivo aí para você ir para o Google Plus, o Google Plus Ripples. Eu confesso, achei interessante essa abordagem, né, o Google em termos estatísticos. Não tem jeito, é campeão. Falando de novidades do Google, ele introduziu lá no Google Calendar sugestões de horários para os seus de agendamentos, né? Horários vagos na sua agenda. Então você, enfim, agenda muita coisa. Você pode dar uma olhada lá para ver quando os horários estão disponíveis. Isso é uma iniciativa legal aí do Google em relação ao Google Calendar. E se você está procurando um emprego e quer trabalhar no Twitter, ele está contratando um brasileiro, a vaga é para suporte, né? Você vai lá para São Francisco, nos Estados Unidos, e você vai fazer o trabalho de suporte, né? Você vai responder e-mails, você vai responder os tweets, né, de usuários na rede em português, né? Porque, enfim, está em busca de um brasileiro, vai atender aqui aos brasileiros. O salário não foi revelado, mas entre regalias e benefícios estão lá as férias flexíveis, o café da manhã, o almoço, academia, yoga, pilates e até lavanderia. E aí, se anima a trabalhar no Twitter? E falando de Twitter, ele disponibilizou duas novas funcionalidades, né? Ainda não está disponível para todo mundo, mas algumas pessoas já estão testando, que é o Top News e o Top People. O Top News exibe lá as notícias mais relevantes de um determinado assunto procurado, e o Top People você consegue ver os tweets, né, dos usuários que correspondem à pesquisa que você fez. O Twitter, ele tem essa pegada, né, de real time, né? Tanto é que os pesquisadores lá do Reino Unido estão querendo monitorar a chuva, né, querendo monitorar as condições climáticas através do Twitter. É claro que não é uma coisa muito precisa, não vai ter uma precisão meteorológica, mas com a geolocalização dos tweets e algumas palavras-chave relacionadas à chuva, você pode ter uma ideia do que está acontecendo em termos de chuva no mundo. Isso já foi tentado anteriormente com a gripe. Monitoraram lá palavras-chave associadas à gripe e aí os pesquisadores tinham uma ideia, né, de como estava a gripe ao redor do mundo. E a HP não se decide, hein? Ela disse que vai manter a sua unidade de PCs, vai continuar fabricando PCs e aproveitou e anunciou um novo tablet, né, o Slate 2, que vai rodar o quê? O Windows 7, né? O Windows 8 chegando aí na ponta, mas a HP disse que não, que quer aí dispositivo rodando Windows 7. Vai ser um tablet de 9 polegadas, tá? Vai rodar num Intel Atom Z670, é um bom processador. Vai vir com 32 GB de armazenamento e lá nos Estados Unidos vai custar cerca de $700. Ainda a gente não tem o preço internacional, né, o preço em outros países, mas, enfim, é um preço bastante interessante, mais caro, sim, do que um iPad no mesmo top, que a gente poderia chutar aí na faixa de $600. Esse tablet, o Slate 2 com o Windows 7, está vindo aí por $700, mas é uma coisa interessante. Só espero que não seja um fiasco, ou espero, né, não sei, que seja um fiasco e a HP resolva fazer aí uma queima de estoque, como ela fez com os tablets rodando o webOS, que vendeu muito pouco e acabaram fazendo uma liquidação aí por $100. Será que a gente consegue ter um tablet rodando o Windows 7 por $100? Bom, vamos esperar aí para ver o que acontece, mas acho que a HP aí tá correndo aí, claro, em função das vendas de Natal e quer lançar um produto, mas eu acho que esse tablet vai ser um fail total. Acho que a gente vai comprá-lo sim por $100 na virada do ano. Mas acredito que ano que vem, com o Windows 8, a HP possa fazer um outro tablet e esse sim seja um sucesso, esse sim seja pelo menos competitivo no mercado. E vem aí um computador de $25. É isso mesmo, o Raspberry Pi. Ele é do tamanho praticamente de um cartão de crédito, e aí você espeta ali o mouse, teclado, monitor nessa pecinha, baseado em arquitetura ARM, né, e roda algumas distribuições do Linux. É uma abordagem legal, né? É uma abordagem louvável, principalmente pelo preço, né, $25, o que? R$40, R$50, mas a gente tem que olhar que ainda é preciso você ter um mouse, um monitor, enfim, isso são coisas relativamente caras. Então, quando a gente pode falar aí que de aumentar esse preço de 25 aí pro final aí para uns $100, uns 200, $300, alguma coisa assim, mas não deixa de ser interessante, não deixa de ser louvável. E o PayPal tá indo pro mercado offline, né? O PayPal agora está lançando, vamos dizer assim, um cartão de crédito, né, para fazer suas compras offline. O detalhe é que não é só um cartão de crédito, é toda uma rede que o PayPal está lançando, né, que é o PayPal Wallet. Ou seja, é aquela maquininha específica do PayPal, cartões específicos, ou seja, não tem aquela maquininha da Cielo, da Visa, Mastercard, Amex, enfim. Tem uma nova maquininha aí, um PayPal Wallet, mais uma opção aí, pelo menos nos Estados Unidos, que está em desenvolvimento, que está em testes. O PayPal aí está jogando pesado aí nesse mercado. E a Microsoft está jogando pesado lá no mercado mobile, né, no mercado de smartphones. Ela contratou o vice-presidente de serviços empresariais, de serviços a empresas e de serviços ao consumidor da Samsung, né, o Gavin Kim. Ele, lá na Microsoft, vai ocupar um cargo, né, de gerente geral do time do Windows Phone. Cada vez mais aumentam as minhas expectativas em relação à Microsoft nesse mercado mobile. Eu acho que daqui a uns 5 anos ela vai ocupar hoje a posição que é a do Android, vai ser aí o líder de mercado. O mercado de smartphones vai ficar similar ao mercado de PCs. E a Urban Airship comprou a SimpleDeal por $15 milhões da Verizon. A Urban Airship é uma empresa que facilita a distribuição de mensagens, de push notifications e também de in-app purchase, né, lá da Apple, facilita a vida dos desenvolvedores, e agora comprou a SimpleDeal. Com essa aquisição, a Urban Airship pretende aumentar, né, reforçar o seu time de desenvolvedores e dar aí uma atenção especial a alguns de seus clientes, né, que incluem, por exemplo, a ESPN, a Living Social e a Goala. Para vocês terem uma ideia, com o iOS 5, as notificações do Urban Airship multiplicaram por 10, né, subiu em 10 vezes o acesso à API, as funções lá da Urban Airship. Então, muito bem-vinda aí essa aquisição, essa força lá para deixar os serviços cada vez mais interessantes, cada vez mais sólidos e confiáveis. E o que não falta são especiais, são matérias a respeito de Steve Jobs. Agora, a rede de cinemas Landmark, lá nos Estados Unidos, vai exibir uma entrevista inédita do Steve Jobs com Robert Kringley, nos dias 16 e 17 de novembro, em 19 cidades dos Estados Unidos, incluindo Nova York, Los Angeles e Palo Alto. Essa entrevista, ela tem 70 minutos de duração e foi feita em 95, durante o documentário Triumph of the Nerds, né, o Triunfo dos Nerds, mas acabou perdida durante anos no fundo da garagem de um dos membros da produção original. E 1995 foi a época lá do exílio do Steve Jobs, né? Então talvez seja uma entrevista bem interessante. E a Motorola ganhou lá um processo na Alemanha que, pelo menos em primeira instância, impede que a Apple venda os seus produtos lá na Alemanha. A Apple não se pronunciou, quer dizer, ela se pronunciou, mas ela não se defendeu em relação a esse processo, ainda está no tempo, mas já é uma vitória simbólica, mas é o que tudo indica, a Apple vai se defender e quando ela fizer isso, ela vai conseguir restabelecer as suas vendas. Na verdade, as vendas elas ainda não foram proibidas, né? Isso, a Apple tem 2 semanas para se pronunciar, né? Tem 2 semanas aí para recorrer dessa decisão, e é o que eu acredito que vai acontecer, mas vamos ficar ligado, vamos ver o que vai acontecer aí nesse processo. E a Motorola, né, já que a gente está falando dela, pode estar trabalhando num tablet com Android 2.3, ou seja, o Gingerbread, e vai ser um controle remoto para sua TV. E além de um controle remoto dedicado para o seu televisor, ele vai permitir que você reproduza conteúdos da TV no seu tablet, ou seja, você vai estar lá vendo um filme na sua TV e aí por algum motivo você precisa levantar, sair da sua sala de TV, você leva lá esse seu tablet e aí você vai ver na sua telinha lá a continuação do conteúdo. A princípio esse tablet já está sendo testado por algumas operadoras de TV a paga nos Estados Unidos, mas ainda não existem especificações técnicas do aparelho. O que se consegue ver com a caixa, né, com a imagem da caixa que vazou, é que a bateria é bastante potente, são 4.000 mAh. Mas, ao que tudo indica, é um aparelho de baixo custo, ou seja, o hardware não deve ser muito avançado. Será que a Motorola está fazendo um controle lá para o Google TV? Vamos esperar para ver. E para finalizar, os ladrões franceses levaram 6 mil cópias do novo Call of Duty Modern Warfare 3. O lançamento é hoje, dia 8 de novembro, e o mundo inteiro está ansioso na espera aí do novo Call of Duty. O roubo aconteceu na manhã de sábado, né? Os jogos eles estavam num caminhão que levaria as cópias para ser distribuídas, né, nas lojas especializadas, ser vendidas nas lojas especializadas. Ao que tudo indica, foi um roubo bem planejado, né? Foi coisa de cinema. Aí. A carga chega aí em cerca de R$1 milhão, 400 mil euros. Né? Isso aí é verdadeira pirataria, mas pirataria original, pirataria de verdade.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
E a dica de aplicativo hoje vem do arroba iGabrielManga, que é um aplicativo pro iOS, pro seu iPhone, pro seu iPod Touch, que é o News Stream. Que ele é o quê? Ele é um leitor de news. Ele é um leitor de RSS. Ele basicamente vai fazer aquilo que o Reader faz, aquilo que o Mr. Reader faz, aquilo que o Newsstand faz e tantos outros aplicativos. O diferencial do Newsstream, que é um aplicativo pago que custa 3 obaminhas lá na App Store, é que ele vai trabalhar com RSS independentes, ou seja, você não precisa ter uma conta lá no Google Reader, basta você entrar no aplicativo e você cadastra lá o RSS e ele vai mostrar para você aquele RSS e todos os outros num formato de jornal, como se fossem classificados, né? Vamos dizer assim. Ele faz aquele esquema também de limpar os anúncios, né? Ou seja, concentrando no texto da notícia. Ele tem esse conceito de distraction free, a gente pode dizer. E como todo bom aplicativo hoje em dia, também tem aquelas questões de compartilhamento, né, de redes sociais. Eu, pessoalmente, não faço uso do Newsstream, porque quando eu estou no iPhone, eu quero uma agilidade maior, eu quero uma velocidade. Então, no iPhone, não tem jeito, o Reader, o R-E-E-D-E-R, é campeão. Né? Esse conceito de Pulse, esqueci o nome do outro aplicativo, tá na ponta da língua. Flipboard. Eu acho mais interessante no iPad, que é quando você tem mais tempo, né, que você pode, como se fosse realmente lendo um jornal, como se fosse realmente lendo uma revista. E reforço aqui que o conceito do Newsstream é o conceito num jornal, o que não deixa de ser interessante, né? Vale a pena você dar uma olhada, vale a pena você conhecer, né? Se você ainda está na busca aí de um leitor RSS, né? Se você ainda quer entender um pouco mais a respeito de um leitor de RSS no iPhone, quer saber qual é a sua pegada, como isso funciona para você, vale a pena você dar uma olhada no Newsstream. Para mim, quando estou no iPhone, já que esse aplicativo ele não é universal, ele não roda no seu iPad, em modo iPad, ele só roda no iPad como modo de compatibilidade, né, com aquele 1x, 2x, né, que são os aplicativos para iPhone, que rodam nesse modo, mas enfim, vale aí o comentário, vale aí a dica, porque o meu jeito de trabalho não é o único jeito de trabalho, e de repente você pode se interessar, então fica aí a dica. E lembro que se você for desenvolvedor e quiser ter o seu aplicativo comentado aqui no Cocatec, Não tem problema. Manda um tweet pra gente, manda um e-mail pra gente. Só fala lá, olha, sou desenvolvedor, gostaria de ter o meu aplicativo comentado por vocês. A única coisa que a gente pede são 5 promo codes. É claro que um promo code a gente vai travar para fazer a avaliação, mas os outros 4 ou mais, né? Você não precisa se restringir a 4 aplicativos, a 4 promo codes. A gente vai distribuir entre os nossos leitores e ouvintes.
Welcome to the future.
Coca.
Comentários.
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 Coca.
Eu queria hoje comentar com vocês a respeito do sandboxing. A gente comentou um pouco disso, né? Eu e o Alexandre Torres, lá do Apple Spotlight, a respeito disso lá naquele cast, naquele drop especial sobre a Mac App Store. E o sandboxing voltou agora à moda porque a Apple colocou o prazo, né? Os desenvolvedores têm até 1º de março de 2012 para colocar os seus aplicativos dentro do sandboxing. Basicamente, o sandboxing, né, que a gente pode traduzir caixa de areia, né, naquela ideia de um gato, né, que está ali brincando naquela caixa de areia dele, e ele pode fazer o que quiser naquela caixa de areia que não vai vazar nada para o lado, pelo menos em teoria. Então, esse é o conceito de sandboxing: isolar o aplicativo do sistema para que eventuais falhas não se espalhem ao redor do sistema, para que os efeitos colaterais, vamos assim dizer, sejam reduzidos, né, sejam ali aprisionados, sejam contidos dentro desse sandboxing, sejam contidos ali dentro da área exclusiva do aplicativo. Isso significa que aplicativos como, por exemplo, o Text Expander, né, que faz aquela parte de atalhos de teclado, né, e é system-wide, ou seja, se implanta dentro do sistema, vai ter problema. O Cover Sutra, por exemplo, né, que faz aquela parte que se integra, né, que interage com o iTunes, vai ter problema. O Fantastical, por exemplo, né, que faz uma comunicação entre aplicativos, vai ter problema, porque o sandboxing não permite isso. O próprio Transmit, por exemplo, que faz navega pelos arquivos de sistema, também não vai conseguir mais fazer isso. Enfim, tem uma série de restrições aí nesses aplicativos. Fora trocentos outros, né? Mas a data é essa aí, dia 1º de março de 2012. Eu não vou entrar em grandes detalhes, porque eu quero falar sobre isso, quero fazer um drop especial aí a esse respeito. Então aguardem aí, em breve eu vou passar mais detalhes para vocês. E uma outra novidade do iOS 5.01 é a questão do Do Not Backup, né? O Do Not Backup é um atributo que você coloca no arquivo. Basicamente, a gente pode dizer que está atendendo aí a necessidade do Marco Arment lá do Instapaper, né? Que basicamente, o que o Instapaper no seu iPhone faz? Ele pega uma cópia dos seus bookmarks, né, daquelas páginas, né, daqueles endereços que você adicionou lá no Instapaper, e cria uma cópia local. E aqueles arquivos que estão ali, você não precisa fazer backup, você não precisa jogar na nuvem, você não precisa fazer nada com aqueles arquivos, porque aqueles arquivos, de alguma forma, já são o quê? Já são tratados pelo próprio aplicativo. Então, claro que isso não atende só ao Marco Arment, não atende só lá ao Instapaper, atende a vários outros tipos de aplicativos que gerenciam os seus próprios arquivos, né, que tem um esquema de cache próprio. E isso está sendo bem comentado aí, então eu queria explicar para vocês o que é esse Do Not Backup, esse Não Faça Backup, esse novo atributo de arquivo que está vindo aí no iOS 5.0.1. E sempre aparece gente falando que some o acesso pessoal, né, some o hotspot no iPhone. Isso é muito comum de acontecer. Então, vou repetir de novo aí a dica: se você vai lá dar uma olhada e não tem o acesso pessoal, se você quer compartilhar a sua internet por Wi-Fi e não consegue fazer isso lá no seu iPhone, basicamente, o que você vai ter que fazer? Você precisa resetar, redefinir os ajustes de rede. Você vai lá em ajustes geral, redefinir, né, a última opçãozinha lá, e tem lá redefinir o ajuste de rede. E aí você vai perder todos os seus ajustes de rede, de operadora, de senhas Wi-Fi, aí vai voltar tudo do zero e aí vai aparecer de novo lá o seu acesso pessoal. Muito provavelmente o seu acesso pessoal não vai estar disponível ali na primeira página. Quando você vai lá em ajustes, né, tem lá uma entradinha lá que é acesso pessoal. Mas não se assuste, você entra lá em geral, né, ajustes, geral, rede, e aí você vai ver lá embaixo uma opçãozinha acesso pessoal. Lá ela vai estar disponível. Vale a pena você, antes de redefinir os ajustes de redes, dá uma olhada lá para ver se ele já não está disponível para você, o seu acesso pessoal já não está aparecendo para você lá nos ajustes, né, geral, rede, porque ele pode estar lá e não estar na página principal, né? Quando você faz isso, né, você precisa dar uma chacoalhada para que ele saia lá dos ajustes geral de rede para ir para a página principal. Isso acontece se você instala, por exemplo, o Onavo, né, aquele aplicativo que eu já recomendei aqui, que faz um shrink, né, que otimiza a sua banda, que otimiza o seu tráfego de internet via 3G, né, dá uma faz com que você economize dados 3G. Se você atualizou para o iOS 5 também, muita gente está reclamando aí dessa questão, então fica aí mais uma vez a dica de como fazer o seu acesso pessoal voltar à ativa. Tem gente também reclamando da velocidade do blog, achando que o blog está lento. É possível que ele esteja lento, sim, os acessos estão aumentando, enfim, eu dei uma otimizada. No início da semana passada teve um problema realmente, né? Eu esqueci de marcar o cache, ele não estava fazendo o cache, um pluginzinho do WordPress, mas já foi resolvido. Existe uma lentidão ali para você fazer os comentários, né? Porque tem aquela integração com o Facebook, então fica assim virtualmente mais lento, mas eu tô aí acompanhando. Se você também tá sentindo essa lentidão, comenta aí com a gente que eu vejo aí o que eu posso fazer, mas acredito que não tem muito jeito, né? Muito em breve a gente vai ter que passar aí por um servidor maior, mas esses são os bons problemas, né? O arroba Caio _HCG pergunta se tem como usar o iCloud no Snow Leopard. Não tem, cara. Para você usar o iCloud integrado ao sistema, somente no Lion, somente no 10.7.2. O que você pode fazer no Snow Leopard, como você pode fazer em qualquer browser, é usar o iCloud através do browser, né? Em iCloud.com, e você tem os seus e-mails, enfim, tem lá todas as funcionalidades, calendário e tudo mais, mas isso não é a integração. Você não vai ter o Photo Stream, você não vai ter o iCloud de verdade. Para ter o iCloud de verdade no OS X, só no Lion, no 10.7.2. Eu tava falando lá daquela história dos aplicativos, né, para serem atualizados, né, que o iTunes sempre mostra um númerozinho lá, que na verdade aquilo são aplicativos que tem ali na sua máquina, mas que você não tem autorização para atualizar, né, seja porque você sincronizou um outro iPad, que você atualizou um iPad de um amigo, enfim, qualquer coisa desse tipo. E uma solução, né, você apagar toda a sua biblioteca e baixar de novo, né, embora isso aí, enfim, tenha questão de banda e tudo mais. E aí o arroba gbravin89, né, o Guilherme Bravin, mandou uma dica, né, pra gente no Twitter, falando: olha, se você for lá em cima do aplicativo e dar um command I, né, se você obter as informações daquele aplicativo, você vai ver qual a conta que foi comprado. É isso mesmo, Guilherme, você tá certo, só que tem um problema, né? Eu aqui, naquele dia, né, que eu comentei isso, eu tinha 1914 aplicativos. Como é que eu vou achar dois aplicativos dentro dessa nuvem de mais de 1.900 aplicativos? Então, o ideal seria que tivesse ali a conta, né, na lista, que você pudesse ali classificar, né, enfim, facilitar a busca, e isso não tem. Mas, Guilherme, você está certo, lá nos detalhes, obtendo mais informações em cima do aplicativo, você descobre sim qual foi a conta que você comprou o aplicativo. E o Rogério Martins, né, o arroba Roger M. Martins no Twitter, ele pergunta assim: eu não sei o que eu fiz, cara, mas apareceu um Super Drive aqui, um íconezinho do Super Drive na barra de menus. E a dica é para... E ele pergunta, né, como é que eu faço aí para resolver isso? Aí é muito simples, basta você clicar com o command, né, você pressiona a tecla command no seu Mac e vai em cima do íconezinho, clica nele e arrasta ele para o seu desktop. Ele vai fazer... ele vai explodir, ele vai desaparecer. Na verdade, enfim, você deve ter feito qualquer coisa, tem como você colocar esse, esse ícone de volta, né? Você vai lá na tua biblioteca e tem lá um eject ponto menu, um superdrive ponto menu, alguma coisa assim que habilita isso de novo. Mas já que o seu caso é tirar, desaparecer com esse ícone, é muito simples, basta você ir lá arrastar o ícone que está na sua barra de menu, pressionando a tecla Command, que aí ele vai ficar com aquela nuvenzinha meio que jogando ali para a lixeira. Só arrastar ele para cima do seu desktop que você vai ver que ele vai desaparecer. E aquele, aquele comentário que a gente fez a respeito da iTunes Store Argentina era alarme falso, né? O problema, na verdade, estava com os cartões, né? A loja da Argentina lá continua aceitando os cartões brasileiros tranquilamente, tanto a Amex, quanto Visa, quanto Mastercard, fica aí o registro. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só, a gente se fala agora amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Toca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.